Olá, está começando o podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a pesquisadora do direito que adora problematizar. Antes de mais nada, como sempre, temos que agradecer aos nossos apoiadores e apoiadoras. Vocês são incríveis. É com a ajuda de vocês que o nosso projeto se torna possível e independente. E graças a esse apoio, além de conseguirmos pagar o nosso servidor de podcast, recentemente protocolamos o nosso registro de marca. Yeah! É um auxílio financeiro que tem ajudado muito o projeto do Olhares. Então, se você não ajuda a gente financeiramente, mas quer ajudar, não perde tempo. Entra lá no padrim.com.br/olhares. E a partir de R$ 5,00 você ajuda muito a gente, além de receber quinzenalmente uma newsletter feminista toda especial feita pela nossa colaboradora, a jornalista Nayara Machado. Mas, se você não tem como ajudar a gente financeiramente, no mês de abril e de maio, agora durante a quarentena, nós estamos divulgando essa newsletter feminista de forma aberta por causa da responsabilidade social do Olhares, por causa da necessidade das pessoas saberem informações a respeito de mulheres e coronavírus, mulheres e outras situações que envolvem a quarentena. E porque, realmente, gente, a violência doméstica, a violência contra a mulher não diminuiu durante esses períodos de pandemia. Então, a gente está divulgando também essas newsletters de forma aberta, excepcionalmente no período da quarentena. Você pode ler essas newsletters e também pode ajudar a gente indicando, demonstrando para outras pessoas essas newsletters. Você pode indicar os nossos programas para amigas, irmã, prima, colega do trabalho, para os seus companheiros, maridos, namorados também, porque precisamos incluir os homens. Indiquem a gente nas redes, estamos em todas como Olhares Podcast, no Instagram, no Twitter, Facebook, LinkedIn. No nosso site, olharespodcast.com.br, além dos episódios, nós estamos divulgando textos sobre feminismo e sociedade. É escrito por uma equipe super engajada, super responsável. São textos sensacionais que provocam aí a nossa reflexão a respeito desse feminismo que nós gostaríamos de construir. Então, vamos ajudar o Olhares a crescer nesse 2020. É nessa onda colaborativa que podemos construir feminismos mais justos, plurais e igualitários. Sigam as hashtags Mulheres Podcasters, LGBT Podcasters, Podosfera Negra e Podcasters PCDs e conheçam as vozes que precisam ser escutadas nessa mídia tão amada por nós, o podcast. Agora, chega de recadinho, vamos para o episódio. Nós continuaremos a série de mulheres e eleições municipais. Como vocês sabem, esse tema foi muito solicitado para a produção do Olhares, né? E nós estamos no segundo episódio de uma série de 3 episódios. No episódio anterior, nós falamos sobre os impactos do coronavírus e da quarentena nas eleições desse ano. E no episódio de hoje, nós conversaremos sobre dados de candidatas municipais, pesquisas que já foram feitas e, principalmente, capacitação. Já adianto aqui que esse programa foi gravado antes do isolamento social, então ele é um programa que foi gravado presencialmente com 3 projetos importantes, porque a gente já tinha programado no início do ano de levar esse episódio ao ar por causa dos pedidos de vocês. Então eu já peço um pouquinho de compreensão, porque pode ser que algumas das estratégias que nós citamos nesse episódio talvez não possam ser aplicadas agora, mas quem sabe após agosto, tá? Uma outra notícia importante é que uma das nossas convidadas conseguiu concretizar o lançamento da plataforma de formação política gratuita para as mulheres, que foi citada nesse programa. Nós vamos deixar os links das convidadas descritos no caleidoscópio e o link da Impulsa, que é esse projeto que agora tem nome. Quando nós falamos no episódio, ele ainda não tinha um nome. Vale muito a pena conferir. Essa plataforma conta com cartilhas, videoaulas, ferramentas, entrevistas e outros conteúdos gratuitos e de forma atualizada à situação do país hoje, né? Para que as candidatas se preparem para as campanhas de 2020. Juntas poderemos impulsionar cada vez mais mulheres, então, para incentivar esse debate hoje, minhas convidadas são
Gabriela Gapito, cientista política e coordenadora do Café com Política.
E também
Débora Carvalho, advogada especialista em direito eleitoral, membro fundador e diretora de relações institucionais do Elas Pedem Vista, assessora jurídica de um partido político e integrante do Observatório Eleitoral de Pesquisa de Liderança Feminina do IDP.
E também
Letícia Medeiros, cientista política, pesquisadora e cofundadora do Elas no Poder.
E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Estamos em ano eleitoral. Esse ano nós já produzimos um episódio com o grupo do Me Farei Ouvir, que coincidentemente está fazendo um trabalho junto com o Elas no Poder e tem como apoiadoras o Elas Pedem Vista e também o Olhares, né? E hoje também estou com a Gabriela, que também faz parte do grupo do Olhares, e hoje ela está aqui como minha co-host. Ai, que saudade de ter uma co-host. O Olhares, quando começou, tinha co-host. Hoje eu faço a apresentação sozinha. Então, bem-vinda, Gabriela. Bem-vinda, Débora. Bem-vinda, Letícia. Hoje nós vamos falar sobre eleições municipais e eleições de mulheres. Antes da gente começar, eu acho importante, antes da gente começar a falar exatamente sobre as eleições, eu queria conversar um pouquinho sobre qual é a situação das mulheres eleitas hoje no Brasil. 2020 é um ano de eleições que traz uma boa perspectiva para as mulheres. Como é que tem sido até então?
Eu tenho uns dados aqui do Instituto Alziras que são bem interessantes. Elas fizeram um levantamento e constataram que as mulheres são 51% da população, né? Mas apenas 12% estão nas prefeituras do Brasil. Além disso, nós temos 27% de mulheres negras na população, mas apenas 3% nas prefeituras do país. Ou seja, né, se a gente for somar a população dos municípios governados por mulheres hoje, isso dá um quantitativo de, no máximo, 7%. Do total de prefeitas em exercício, 91% foram eleitas em municípios de até 50 mil habitantes. E nós temos alguns dados sobre a trajetória dessas mulheres, né? Vou falar aqui um pouquinho. Da onde elas vêm? 71% delas têm nível superior, 42% pós-graduação, 70% já ocuparam cargos públicos, não eletivos, e 88% já tinham atuação política. Isso é bem interessante, porque a gente observa que, por mais que haja... A gente está observando, né, um avanço na representação da mulher nos espaços públicos. Esse avanço está lento ainda. A gente vai falar isso mais profundamente nessa conversa de hoje. Mas é interessante observar, principalmente nos dados de ensino superior, de pós-graduação, que o Brasil ele ainda elege, né, uma elite socioeconômica nesses espaços de poder, né, e de tomada de decisão. E que isso reflete um dado geral. A gente sabe que hoje cerca de 80%, isso é um dado do TSE, cerca de 80% dos eleitos no Brasil, sejam homens ou mulheres, têm nível superior. Então, um dos fatores que a gente aponta, né, que esse perfil de mulher eleita hoje é minoritário, mas ainda assim é uma mulher que faz parte de uma elite.
Seguindo nessa direção que a Letícia falou, eu acho interessante a gente registrar que a tão falada subrepresentação feminina, ela reverbera não só nos estados, mas também nos municípios, né? Tanto é que o baixo número de cidades onde se tem a presença feminina, ela já nos dá essa constatação que causa um verdadeiro assombro, na verdade. Mas duas coisas que eu acho interessante falar é que os 5 estados que mais elegeram mulheres para a prefeitura são da região Norte e Nordeste. E é interessante registrar o caso do Rio Grande do Norte, que é hoje o estado que mais tem prefeitas registradas. Isso não é à toa, né? Se a gente for resgatar a história da participação das mulheres na política, a gente vê que o Rio Grande do Norte foi um estado vanguardista que lutou desde cedo para o reconhecimento das mulheres como partícipes de fato das eleições, tanto é que a primeira eleitora do Brasil surgiu de lá, a primeira prefeita do Brasil surgiu de lá. Então, isso mostra que as desigualdades que a gente vivencia hoje, o Rio Grande do Norte, não dá para afirmar com toda certeza, mas é fato que sente um pouco menos, né? Porque já mostrou alguns avanços nesse sentido. E Só para finalizar, em relação ao perfil das eleitas, existem alguns estudos referentes aos o que imputa chances de êxito eleitoral. É fato que, além de você superar todas essas desigualdades que existem, históricas, culturais, para a mulher ingressar na política, existe a questão do financiamento, mas também a capacidade que a mulher tem de ter visibilidade. Uma vez que ela não tem visibilidade na sociedade, é natural que ela ingresse menos esses cargos. E se ela exerce alguma função pública de grande relevo, exercício, sei lá, do mandato de uma secretaria, ou mesmo algum outro mandato, a chance que ela tem de transformar isso num capital político é muito grande. Então, possivelmente, se a gente for alinhar qual é o perfil dessas eleitas, são pessoas que de algum destaque nas suas profissões e que já possuem alguma visibilidade capaz de converter isso em capital político.
O que é o capital político?
Esse dado, essa afirmação que a Débora trouxe, exatamente corrobora com o dado do Instituto Alziras, né, que 88% já tinham atuação política. A gente pode falar de capital político no sentido de influência, de você ser conhecido e de você ser visto como uma liderança. Né? Então, assim, você já ter essa marca reconhecida socialmente pelo eleitor, pela população que você visa representar, seja, né, como um cargo no executivo ou no legislativo, esse poder que você tem de angariar apoio e de ter, enfim, visibilidade, apoio, influência, é o que a gente pode chamar um pouco de capital político.
E como se constrói o capital político? Como você pode começar a ingressar uma carreira política ou começar a se tornar, a se projetar politicamente e construir esse capital político?
Gabriela, essa sua pergunta é muito importante, porque muitas mulheres, quando procuram elas no poder, né, fazem exatamente essa pergunta para a gente. Olha, eu estou pensando em me candidatar, por onde eu começo? E a gente sempre bate nessa tecla, né? Você começa primeiro, mergulhando em si mesma para tentar entender o que, que te move na política, por que, que você quer entrar na política, qual é a pauta que te move, o que, que te incomoda, o que, que você quer mudar. Então, assim, isso é um mergulho, querendo ou não, interno de você se descobrir. Mas, além disso, você tem que também começar a fazer algo a respeito. Então, você não pode esperar chegar um mandato. Ninguém vai votar em alguém que não está fazendo nada para transformar a realidade à sua volta. Porque não é só via política institucional que a gente transforma a nossa realidade, né? Então, a dica que a gente dá para essas mulheres, para elas começarem a construir esse capital político, é: você vai se engajar na causa. Então, você vai descobrir a causa que te move, você vai se engajar nessa causa e você vai fortalecer sua imagem nesse assunto.
É interessante você colocar isso, porque, partindo assim do ponto de vista daqui do Distrito Federal, a gente observa que muitas mulheres que estão hoje procurando ser eleitas como deputadas distritais, aqui no Distrito Federal, é um pequeno parêntese, não tem eleições municipais, né? Mas isso acontece aqui a um nível local, de mulheres que foram professoras e estavam dentro de sindicatos, ou pessoas que estavam em prefeituras de bairro, né? Que tinha ali um grupo que reunia dentro algumas ruas, né? E aí essas ruas se organizavam politicamente ali para promover uma segurança, para promover ali um lazer ali perto, às vezes uma pracinha de bairro, às vezes algumas regras de conduta, até com pequenos animais domésticos, e aí você vê que a pessoa vai acabando por ganhar esse capital político, né? E isso ficou...
Conquistar, né?
Conquistar, né? E você falando, Letícia, eu estive de férias no início do ano e não foi um caso de uma mulher, mas isso ficou muito claro para mim o que é um capital político, quando um primo meu, ele se engajou numa associação de clube. Ele se candidatou porque o clube estava ruim, estava descapitalizado, né, sem dinheiro para fazer obras e tudo mais. E aí ele se engajou com um grupo de pessoas, homens e mulheres, e ele foi eleito presidente. E ele trabalhou bem e tudo mais. E agora vem as eleições municipais. E aí a gente estava lá na loja dele, na cidade lá, que é uma cidade interior, que vai ter eleições municipais. E eu lembro de uma cliente dele chegar e falar: você vai se candidatar? Ele: gente, por que que todo mundo tá achando que eu vou me candidatar? Não, porque a sua gestão lá no clube foi uma coisa maravilhosa. E aí ele falou: gente, esse povo deve tá pirado, né? Não, lá era um clube, aqui é uma cidade e tal. Ela: não, se você se candidatar a vereador, eu voto em você, né? Então eu acho que isso também acontece com muitas mulheres, né?
É interessante, porque também já aconteceu comigo. Porque no Café com Política a gente conversa muito com meninas, principalmente de primeiro voto, que é o nosso foco. E um partido político aqui de Brasília mesmo veio me perguntar se eu queria me candidatar, se o intuito do Café com Política era lançar a minha candidatura. E eu disse que não, que o Café com Política é voltado para uma educação cidadã.
Educação cidadã também é uma espécie de engajamento político. Na verdade, existem várias formas de você participar da política, né? Não só se candidatando, mas também pavimentando o caminho, lutando pelo direito de outras mulheres, de outros cidadãos. Eu acho que, para além desse capital político vocacionado, no destaque de algum exercício da sua liderança, a gente não pode desconsiderar hoje o fenômeno das redes sociais, a gente não pode desconsiderar hoje os dados que direcionam pessoas que se destacam na área de segurança pública, ficam famosos na cidade por determinada apreensão, uma ação. Então, assim, hoje o capital político, na verdade, eu acho que ele tem uma amplitude, né? Antes ele era entendido no fato de você ter visibilidade, exercer um cargo político, não necessariamente um mandato, de exercer um mandato, de exercer espaços e acesso a essas estruturas de poder. E aí vai mais além. Além de todo esse acesso de visibilidade, tem a questão das lideranças espontâneas, que isso surge através do seu engajamento, que eu digo que é quando você se depara com determinada mudança, essa mudança transborda e você começa a querer ser protagonista das suas próprias decisões e reverberar isso ao outro. Enfim, eu acho que tem várias formas, tem muitos jogadores de futebol. Se a gente for observar, na verdade, o capital político é, salvo o melhor juízo, você transformar a sua visibilidade em votos, né? É mais ou menos isso.
Exatamente. Só complementando essa questão que a gente falou, né, do engajamento da mulher, tem um dado muito interessante. A gente fez uma pesquisa no final de 2019, o Elas no Poder, em parceria com o Me Farei Ouvir. Nós ouvimos 4.111 mulheres de todos os estados do país. Foi uma pesquisa online. A gente lançou esse ano, inclusive vai ser uma das nossas indicações aqui hoje no final. E tem um dado muito relevante nessa pesquisa, que é o seguinte: dentre as mulheres entrevistadas que são mães, 20% delas afirmaram pretender se candidatar. Entre as entrevistadas que não têm filhos e não pretendem ter filhos, esse percentual cai para 13%. E isso foi um dado que chamou muito a nossa atenção, porque a gente está acostumado a debater a lógica da maternidade no mercado de trabalho como um fator que eventualmente atrasa a carreira da mulher, que faz com que os planos dela sejam postergados e que, enfim, tire ela um pouco do foco, né? Tire ela um pouco da situação ali do foco dela de carreira, etc. Não é um caso, não é em todos os casos que isso se aplica, mas de forma geral a gente tem esse debate. E a gente tinha uma hipótese inicial, né, de que isso poderia se refletir na participação política também. Então, mulheres mães teriam menos tempo disponível e provavelmente iriam se engajar menos e ter menos interesse ou ambição, né, que a Gabriela falou da questão da ambição, interesse em se engajar na política. E a pesquisa mostrou que não. E isso é um dado relevante porque justamente fala essa questão da pauta. A maternidade hoje ela é uma bandeira política. Existem uma série de debates extremamente politizados em grupos de mães, e associações de mães, etc. E tal. E a gente viu que esse é um nicho que dá para a gente explorar também. Entendeu? A gente trazer as mães para o debate, a gente trazer as mães para a política, eu acho que é um gatilho que tanto os partidos quanto os movimentos sociais precisam aproveitar mais. Porque essas mães, elas estão com um senso de propósito de futuro, né? Você quer deixar um futuro melhor para o seu filho. O quão você vai ser protagonista nesse processo? Você vai deixar as pessoas tomarem decisões para o futuro dos seus filhos? Ou você vai entrar como tomadora de decisão? Então, acho que esse chamado para as mães, assim, faz muito sentido.
E é interessante que eu me lembro de quando eu estava na faculdade, eu até pesquisei aqui o artigo que eu li, eu não me lembro. E tem um percentual muito interessante de mulheres que estão nas associações, mas esse número de mulheres que estão nas associações, associações de rua, voltado para políticas públicas, para reivindicar a devolução do voto, é muito liderado por mulheres. E isso não se reverbera, por exemplo, na representatividade política.
Justamente pela falta de espaços, né?
E assim a gente fecha o primeiro bloco. A gente trouxe esse panorama um pouco mais amplo sobre a questão das mulheres para, no segundo bloco, a gente começar a falar um pouco mais dessas bandeiras que a gente quer abordar. E dando prosseguimento à nossa discussão, abrindo o segundo bloco, foi interessante a Letícia falar um pouquinho sobre essa questão da maternidade, que eu me lembrei de um evento específico que eu fui lá na Escola Nacional de Administração Pública, que era um evento sobre mulheres na política, sobre diálogos do Brasil e sobre os países nórdicos, né, que já que estão um pouco mais avançados na questão do debate de gênero, né? Isso não significa que eles não tenham problemas, mas eu me lembro assim de uma, na hora que passamos o microfone lá, que as mulheres foram escutadas, eu não me lembro se era uma vereadora ou uma prefeita, mas eu me lembro que era um desses dois cargos. E aí ela falou uma coisa que me marcou muito, que foi: hoje eu cheguei em casa e estava muito cansada e ainda fui estender uma roupa e a minha filha estava dormindo. E eu fiquei pensando, qual é o vereador, qual é o deputado que vai chegar em casa, homem, né? E vai sentir essa mesma coisa que eu estou sentindo, sabe? Ela diz que trazia uma culpa muito grande. E aí a Letícia veio com essa história das mães que são movidas, né, por um futuro. Eu queria que vocês discutissem um pouquinho mais, falassem um pouquinho mais sobre esses dados, assim.
Eu acho que a Letícia fez uma excelente ponderação, porque essas mães, apesar de todos os obstáculos enfrentados, continuam acreditando e protagonizando as mudanças que elas tanto querem, não só para elas, como para os filhos. Mas, de fato, entre os desafios de ingresso da mulher na política, ao contrário do que muita gente acha, que porque a mulher não se interessa por política, existem vários obstáculos. Entre esses obstáculos, que todos relacionados especificamente à temática gênero e desigualdade histórica, cultural, social, existem também os desafios de conciliar a carreira com a vida doméstica, o que abrange também a maternidade. Quando você falou, cheguei em casa, estendeu uma roupa, isso, na verdade, possivelmente poucos vereadores fazem isso, porque tem pesquisa que mostra que as mulheres elas gastam aproximadamente 20 horas semanais com afazeres domésticos, o que significa assim, o dobro do que o homem gasta, né? Então, assim, de fato, existe uma situação de desigualdade que requer um empenho muito maior das mulheres. E em relação à maternidade, às vezes, acho que a gente tem que entender o seguinte: por que que a gente quer tanto mais mulheres na política? Além das questões de representação, nós temos 52% da população não é bem representado, é a importância de você inserir a mulher e inserir a perspectiva feminina justamente na elaboração dessas políticas públicas de melhorias. Na verdade, a política é o meio que você vai nivelar e combater todas as demais desigualdades, inclusive através da maternidade. E esse dado causa tanto espanto que eu descobri esses dias, em algumas pesquisas que eu estava fazendo, sobre essa questão do papel social que imputam à mulher, as referências do que é mulher, o que é homem, espaço público, espaço privado. E eu descobri que, muitas vezes, a política ela passa a mensagem de que ela não está muito preparada para receber as mulheres e, tampouco, ela está disposta a isso. Um exemplo é a construção do banheiro feminino no plenário do Senado, que empossou a sua primeira senadora em 1979, e o banheiro feminino só foi construído em 2016, há 4 anos atrás, né? Mesma sorte encontra a tal licença maternidade, que é uma conquista relativamente recente na Câmara dos Deputados, justamente porque uma mulher chegou na política, engravidou, precisou de licença, a Câmara não tinha, concedeu uma espécie de auxílio-doença, e ela virou e falou, não, mas não estou doente. Não estou doente. E eu quero minha licença maternidade. Foi aí que ela começou a abraçar essa causa e conseguiu que a Câmara, de fato, inserisse a licença maternidade. Só porque a sorte que a Câmara tem não é a mesma de diversas assembleias legislativas. Então, complicado.
Eu acabei lembrando de situações específicas, como o caso da Manuela Dávila, que ela ficava levando a filha dela nos comícios, né? Ela chegou a amamentar a filha dela no plenário, outras mulheres que são criticadas por amamentar também.
O caso da Marina Silva é muito chocante, porque ela engravidou e depois que a filha nasceu, 16 dias, não sei se é filho ou filho, não me lembro agora, do nascimento, ela recebeu uma informação que tinha um processo de cassação do mandato, porque ela não estava frequentando as sessões, etc. Então, assim, foi um enfrentamento duro que uma política mãe resolveu encarar e hoje esse direito é alcançado lá na cidade que ela foi vereadora. Mas a gente vê que ainda há muito para ser feito, né, Letícia?
Com certeza. Esse debate da maternidade, né? Acho que é importante deixar essa ressalva que a pesquisa que a gente fez, ela não diz que a maternidade não é um entrave, né? A maternidade, com certeza, é um entrave. Não é questão da maternidade ser um entrave, mas, assim, a dupla jornada de trabalho, a gente sabe que, querendo ou não, se o trabalho doméstico já recai nos ombros das mulheres muito mais do que nos homens, quando ela tem um filho, a responsabilidade e a pressão social que ela sofre para dar atenção para esse filho, para estar presente, etc. e tal, recai também muito mais nas mulheres. Então, com certeza, a maternidade, ela é um fator que segura a mulher mais no espaço privado do que no público. A única coisa que foi interessante que a gente quis trazer aqui é que as mães têm uma motivação política também. E que essa motivação política a gente tem que explorar mais e que a gente tem que usar isso para atraí-las para esse espaço e gerar debate entre esse grupo.
Deixa eu só complementar, porque desde o início eu concordei com você. Eu acho que essa motivação política, e ela é ainda mais forte. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, que se tiverem mães escutando a gente e estiverem pensando na política, de fato é uma causa extremamente importante, porque existem vários projetos e bandeiras que você precisa fazer politicamente, por exemplo, a extensão da licença parentalidade, né? A paternidade, a parentalidade a gente chama maternidade e paternidade, colocar uma licença maior para o pai e pensar em outras políticas que possam reduzir essas desigualdades e, de fato, reduzir esses entraves das mulheres.
E é interessante pensar nessa pauta da maternidade, porque a pauta da mulher na política, ela vai muito mais além. Ela entra em saúde, ela entra em educação, ela entra em segurança pública. E pensando nessa mulher que precisa das políticas públicas e por si se sente motivada a entrar na política, eu questiono qual a importância do feminismo para a entrada das mulheres na política e, para além, qual o poder de impacto da mulher na política local, falando de câmaras, de vereadores e de prefeituras, que hoje a gente tem, né, os entes federados, União, estados e municípios, e teremos eleições municipais, que é uma pauta local, que é uma discussão um tanto reduzida, não entra em pautas de âmbito maior, mas tem muitas decisões locais. Qual o impacto delas?
Eu sei que você está querendo direcionar essa pergunta para uma lógica local, mas a minha resposta, ela é um pouco mais ampla, mas no sentido assim, da função, né? As casas legislativas, de forma geral, elas têm como objetivo de criar regras de convivência para uma população que ela está representando, né? Então, você elege pessoas para debaterem as leis e o ordenamento jurídico daquela região. Tem um estudo internacional muito interessante que mostra que, nos países democráticos, os países que possuem mais mulheres nas casas legislativas, nos parlamentos, eles têm menores índices de corrupção. E esse dado é muito interessante, porque encontraram essa correlação há muito tempo. E os pesquisadores começaram a se debruçar em torno disso. Por que que essa correlação está existindo? Por que que a mulher no parlamento, então nos municípios, né, nas câmaras de vereadores, nos estados, nas assembleias legislativas ou na Câmara Federal, por que que a presença das mulheres está afetando a redução dos índices de corrupção? E justamente um dos achados desse estudo é que você consegue observar que as mulheres dedicam muito mais a carreira política delas em promover políticas de bem-estar social. Uma população com melhor acesso à saúde, educação, é uma população que consegue se dedicar mais para outros fatores da vida, a não ser só pagar os boletos no fim do mês. É uma população que consegue se engajar melhor na política, é uma população que consegue cobrar melhor das instituições, do governo, tomar decisões políticas mais acertadas. E isso tudo colabora para uma verdadeira mudança no ecossistema político daquele país, reduzindo os índices de corrupção e melhorando a qualidade da democracia. Então, quando a gente fala que no Brasil a gente entra governo, sai governo e permanecem os mesmos problemas de saúde e educação, é porque a gente está tendo mulheres usando essas políticas públicas, mas não temos mulheres formulando essas políticas públicas.
Agora eu vou lançar a provocação. Por que que tem que ficar a cargo das mulheres decidir essas coisas? É por causa do cuidado que é colocado em cima dos nossos ombros?
E eu te respondo assim. Geralmente a gente ouve esse tipo de provocação, né? Poxa, mas as mulheres só têm que atuar nessas pautas? Não tem. Eu acho que as mulheres elas têm que atuar nas pautas que elas se sentirem confortáveis, aptas e enfim, né? Mas com certeza isso é uma consequência do nosso processo de socialização, eu não tenho dúvidas. Se a gente observar, fazendo assim uma análise, não necessariamente, né, fonte de dado, mas assim, de forma geral, na maioria dos lares brasileiros, se uma criança fica doente em casa, quem que vai se desdobrar para pegar essa criança e levar no hospital, ficar horas lá na fila do SUS? Se essa criança tem problema na escola, quem é que vai negociar com o patrão para conseguir ir lá, conversar com o professor, conseguir uma dispensa no trabalho? Geralmente, a mulher se mobiliza mais e isso recai muito nas costas das mulheres. Então, nós temos ainda a maioria feminina utilizando esses equipamentos, né, públicos. E aí, quando a mulher está engajada, está no espaço de poder, de tomada de decisão, ela vai tender a se inserir no debate que para ela é mais natural, que para ela é, digamos assim, algo que ela tem conhecimento de causa, né? Ela vivenciou aquelas dificuldades na vida dela e ela vai ter mais conhecimento de causa daquilo. Eu acho assim que no mundo ideal, a gente tem que ter mulheres em todos os espaços, debatendo todos os campos políticos e todos os assuntos, né? Mas hoje, no país que a gente não tem uma população nem 100% alfabetizada, né? Uma desigualdade de renda absurda e uma qualidade de vida que ainda está muito aquém do que a gente precisa, eu acho que a gente precisa botar as mulheres para corrigir os problemas que estão sangrando há décadas e que eu tenho certeza que elas têm muitos insights e percepções e visões muito mais complexas e profundas sobre esses problemas e que está fazendo falta. A gente fala isso para as mulheres que pretendem se candidatar. Gente, corrigir o problema da proporção não é só mexer num número, não é só sair de 16 para 52 porque tem que ter mulher ali. Não, é porque está fazendo falta, e principalmente nessas áreas.
E eu digo mais, está fazendo falta ainda mais quando a gente fala de não só de mulheres num aspecto geral, mas de ter mais mulheres negras inseridas na política. Hoje nós temos uma mulher indígena que foi eleita e nós precisamos de mais mulheres indígenas eleitas, né? Mulheres quilombolas, mulheres ciganas. Aqui no Distrito Federal nós temos uma representante dentro do Conselho da Mulher que traz inúmeras questões de ausência de políticas públicas e a necessidade de se interseccionalizar cada vez mais esse debate para trazer mulheres com visões e vivências diferentes, né?
Isso que você fala, eu acho que é justamente um dos objetivos da inserção das mulheres na política, que, como eu disse, vai além da representação. E sim, na importância de você inserir na elaboração de uma política pública olhares diversificados, até pelo respeito do local de fala de cada um. Isso não significa dizer que a gente quer afastar os homens da defesa dessas pautas ou que existe pauta sexista, mas isso quer dizer que a gente quer tornar essa mesa um pouquinho maior e a gente quer chamar a atenção para os homens que determinados assuntos, se para eles não são importantes, para nós, mulheres, somos. Por exemplo, nós somos o país com extrema violência doméstica. Então, assim, enquanto as mulheres não ocuparem esses espaços e tratarem dessa pauta como sujeitas ativas ali de direito, o que que está me afetando, onde é que eu posso melhorar, deixa eu trazer essa perspectiva para a elaboração, as coisas não vão melhorar. Então, assim, é óbvio que sempre com a ajuda dos homens, até porque para você vencer grandes obstáculos, a união sempre e o consenso mostram-se normalmente necessários. E aproveitando essa pauta, só porque eu não posso deixar de falar que você falou do feminismo, toda vez que alguém fala do feminismo, eu acho que é importante a gente ressaltar para quem estiver escutando a gente, que a gente precisa desmistificar essa palavra. A gente precisa entender que o feminismo nada mais é do que um movimento que impulsionou um monte de mudanças sociais, o reconhecimento das mulheres como destinatárias dos seus próprios direitos, isso não é um antônimo do machismo, a gente só quer ser reconhecida como sujeito de direito, assim como os homens foram reconhecidos a vida inteira.
Nossa, eu adorei esse fechamento que você fez, Débora. Realmente, sem o feminismo, eu acho que a gente não consegue mudar a política e mudar a sociedade do jeito que está hoje. E depois dessas considerações, agora vamos abrir os novos olhares no próximo bloco. E começando o terceiro bloco, nós já falamos um pouquinho no primeiro bloco sobre qual é a situação das mulheres hoje no Brasil, né? Quem são as mulheres que já foram eleitas, e nesse segundo bloco a gente falou um pouquinho sobre esses entraves, um pouco das bandeiras. Nesse terceiro bloco, eu gostaria de fazer um convite para vocês explicarem para as nossas ouvintes, ou para aquela candidata que esteja ouvindo esse episódio, ou a mulher que queira se candidatar, sobre o trabalho de vocês. Nós temos aqui três trabalhos muito importantes, com perspectivas completamente diferentes, mas com um único objetivo, que é trazer mais mulheres para a política. Então, contem pra gente como é que vocês estão fazendo esse feminismo na prática para que as mulheres sejam eleitas.
Bom, o Elas no Poder, ele surgiu em 2018. E eu vou contar para vocês assim, a história que a gente conta para os amigos, né? Que eu e a Karen, que é outra cofundadora, a Karen é socióloga, formada na UFRJ, fez mestrado em ciência política aqui na UNB. A gente se conheceu fazendo pesquisa de opinião, trabalhando juntas, fazendo projetos juntas. Em 2018, a gente começou a trabalhar em campanhas e observamos que o perfil de pessoa que contratava o serviço, né, de pesquisa, de dado, de ter estratégia de campanha ali, era um perfil muito similar. Eram homens brancos já bem-sucedidos financeiramente. E a gente percebeu que o nosso trabalho estava contribuindo para a gente eleger mais do mesmo, né, que a gente tem aqui no Brasil. E esse incômodo fez com que a gente pensasse num projeto para ajudar mulheres a vencer as disputas eleitorais. A gente falou, não, vamos pegar essa expertise que a gente está tendo com dado, com estratégia de campanha, e vamos ajudar as mulheres a vencer essas disputas. E o Elas no Poder surgiu assim, em questão de... No momento que a gente teve a ideia do projeto, em um mês a gente já estava em mais ou menos 5 campanhas de mulheres. Nesse processo, a gente acabou sendo convidada, a gente participou de um evento da Rede Sustentabilidade em Brasília, fomos convidadas para entrar na campanha da Marina Silva, e foi um aprendizado enorme, isso em 2018, né? E o ano de 2018, então, foi um ano no laboratório, assim, para a gente testar alguns formatos de planejamento de campanha, da gente ter essa experiência numa campanha presidencial de uma mulher que foi muito significativa. E em 2019 a gente organizou a casa, né? Organizou estatuto, CNPJ, essa parte burocrática. Chamamos um grupo de voluntários para fazer parte. Hoje nós temos mais de 30 voluntários e voluntárias trabalhando no Elas em vários estados do país. É uma equipe multidisciplinar, é uma equipe que trabalha remoto, que se dedica diariamente ao nosso projeto. E em 2019 nós também colocamos na rua nossos cursos de formação política. E foi muito interessante, porque foi uma experiência muito enriquecedora. A gente pegar todo o aprendizado de 2018, tudo que a gente aprendeu, enfim, na nossa carreira, tudo que a gente construiu, a gente colocou com muita dedicação e afeto nesse curso de formação política. E a gente teve situações assim que marcaram muito a gente, né, nesse processo de, por exemplo, começar numa turma de 40 mulheres, perguntando quem tinha interesse em se candidatar no começo do curso, cerca de 6 mulheres levantando a mão. Quando a gente terminava o curso, a gente teve aí mais de 20 mulheres dessa turma levantando a mão com intenção de se candidatar. Então, os cursos de formação política, eles vinham muito nesse sentido, de fazer um chamamento da mulher para a política, para a candidatura. Terminamos o ano de 2019 com cerca de 500 mulheres impactadas pelos cursos e eventos que a gente promoveu. E agora, para 2020, nas eleições, nós estamos atuando em duas frentes principais. Primeiro é, nós temos cerca de 350 mulheres inscritas num programa de mentorias gratuito que a gente está dando. São mentorias coletivas online, com webinars, onde a gente chama especialistas para tirar dúvidas e fala sobre temas específicos de campanha. E nós temos também uma plataforma de formação política construída em parceria com o Instituto Update. Lá a mulher consegue se informar sobre política, ela consegue assistir videoaula, ela consegue ter acesso a documentos de referência e tudo isso por uma assinatura mensal que ela consegue, enfim, ter acesso a todos os documentos. E essa plataforma a gente quer crescê-la e desenvolvê-la cada vez mais. Esse ano o nosso foco é trazer conteúdo político, mas futuramente a gente está falando de elas no poder, né? Então a gente está falando de elas no poder em vários espaços. A gente quer entrar elas no poder no mercado, elas no poder na sua autonomia financeira, então elas no poder em diversas frentes. A ideia é que essa plataforma se torne realmente uma referência de empoderamento feminino no Brasil.
Eu lembrei, eu fiz a capacitação do Elas no Poder, foi incrível. E eu me lembro que eu levantei a mão no final, né? Que a minha amiga, que é doida para me candidatar, não saiba disso, mas ela vai saber porque ela ouve esse podcast. Mas, de fato, é um conteúdo, sim, empoderador mesmo, Letícia. A gente sai de lá mexida, com vontade de se mobilizar politicamente, em vários espaços, ou eu diria nos espaços que a gente conseguir alcançar primeiro e pensar lá na frente, pensar em algo assim com perspectiva, sabe? Eu particularmente adorei e recomendo a capacitação do Elas. Mas diga lá, Débora, e o Elas Pedem Vista, como é que surgiu essa história aí?
Bom, gente, o Elas Pedem Vista é uma associação sem fins lucrativos, apartidária, formada por 11 advogadas de Brasília, que atuam nas mais diversas áreas de direito e compartilhavam entre si inquietações acerca da participação das mulheres no mundo jurídico. Então, somos um grupo de opinião que busca contribuir para o debate de temas jurídicos relevantes à sociedade, principalmente quando envolver interesse das mulheres. Além disso, a gente busca fomentar a maior participação feminina nos espaços de poder e de tomada de decisão, pedindo vista não só no judiciário, como no legislativo e também no executivo. Então, a nossa atuação ela é ampla, compreende a realização de rodas de debate, realização de seminários, enfim. E, especificamente, no tocante à participação feminina na política, essa temática é de particular interesse. Então, a gente busca apoiar iniciativas que visem a capacitação e formação política de candidatas. Inclusive, participamos do curso junto com elas no Poder e com Me Farei Ouvir. Apoiamos a criação da Comissão Gestora de Política de Gênero do Tribunal Superior Eleitoral, que foi uma recomendação da OEA, ao acompanhar as eleições aqui de 2018. E também tivemos a alegria de poder nos manifestar na ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, que decidiu a destinação mínima de recursos para as campanhas femininas, entre outras ações. Enfim, nosso apoio, além de jurídico, é apoio para que todas as mulheres tenham visibilidade nesses espaços de poder.
E querendo ou não, né, Débora, todas essas ações são ações políticas, né? A gente fala muito sobre política, 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 e às vezes as pessoas não percebem que estar em um espaço, manifestar a sua opinião, pedir vista, igual vocês fazem, né? Se manifestar favorável ou contrário a determinadas iniciativas, isso tudo é político.
O direito, na verdade, ele se relaciona diretamente com a política. Através da política que se fazem leis, através da lei são estipulados direitos e deveres. e o judiciário, ele busca efetivar tais direitos e a gente entra nessa parte de pedir vista a todas essas decisões que vão interferir na vida das mulheres.
Bem, a gente falou aqui do Elas no Poder, do Elas Pedem Vista. E, Gabriela, você está aqui como co-host, mas você também tem um projeto bacana que vem muito antes disso, né? Vem muito antes das mulheres estarem nas suas corridas eleitorais, que é o Café com Política. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente o que é o café e no que ele ajuda a igualdade de gênero.
Então, o Café com Política ele surgiu em 2015. E no começo éramos estudantes todos na faculdade discutindo política e a gente tinha um impeachment de uma mulher na pauta. E nós começamos a marcar em cafeterias com pessoas que falassem do tema. Nós marcamos com professores, com doutores, e para nos esclarecer, vai ter impeachment, não vai ter impeachment... quais são os desafios, o que vem depois? E aí a gente começou e os eventos foram continuando, todo mês a gente se reunia para debater. E sempre ficou num ciclo muito bom no começo de pessoas acadêmicos da área de ciência política, relações governamentais, direitos, doutores vindo conversar com a gente, mas acabava que ficava dentro do nosso ciclo de cientistas políticos, não ia para fora. E nós chegamos a uma conclusão que a gente precisava levar esse debate adiante. Ou seja, como eu brinco com o pessoal do Café com Política, a gente precisa sair correndo atrás de quem faz a transformação. E a gente pensou, vamos fazer isso a médio prazo, a longo prazo? Então a gente vai fazer o quê? Vai fazer uma espécie de Elas no Poder, vamos dizer, o debate na época? Vamos capacitar as mulheres para a eleição do ano que vem? E a gente percebeu que não, já estava muito em cima. E então a gente começou a sair correndo atrás do primeiro voto. Onde está o primeiro voto? O primeiro voto está na escola, 16 anos. E a gente começou a desenvolver toda uma linguagem voltada para adolescentes e começamos a ir até as escolas falar de política. Segundo o currículo do MEC, sociologia no ensino médio, no primeiro ano é sociologia, no segundo é antropologia e no terceiro ano é ciência política. Então, é o terceiro ano que a gente tem que ir atrás. E a gente começou a entrar em contato com os professores de sociologia que a gente conhecia para ir falar com essas garotas e garotos nas escolas. Chegando lá, a gente percebeu umas meninas tão mobilizadas, e foi difícil dar palestra para elas, porque elas fizeram perguntas que eu quase falei, eu posso levar para casa, dar uma estudadinha e te responder na próxima vez? Porque elas estão muito mobilizadas, está muito lindo de se ver. E no nosso projeto, a gente está pensando em uma coisa mais estruturada, em algo a longo prazo, para que a gente comece a inserir essas meninas falando o quê? O que é o poder executivo? O que é o poder legislativo? O que é o poder judiciário? Judiciário eu não entro muito, não, porque eu não entendo muito, assumo. Mas, assim, quais são os poderes de... quais são os espaços de poder e decisão que a gente pode impactar? E todo o Café com Política é voltado para a política local, de Brasília mesmo. Existe um dado muito interessante aqui de Brasília, que a gente nunca passou de 5 deputadas distritais. O ápice é 5, normalmente são 3, a gente teve um ápice de 5, mas voltou para 3. E a gente tinha uma brincadeira que era uma meta audaciosa, a gente só vai parar de falar nas escolas quando a gente tiver 12 mulheres na Câmara Legislativa do Distrito Federal. E claro que é uma coisa quantitativa, né? Algo quantitativo que a gente fala, mas a gente também busca qualidade. E o nosso papel é basicamente motivar essas meninas, encontrar onde estão essas adolescentes e plantar uma sementinha. Plantar a sementinha do questionamento, plantar a sementinha de qual é o meu papel na sociedade, plantar a sementinha do que eu posso fazer e do que eu posso fazer para além de me candidatar. A gente ensina, por exemplo, eles a buscarem os Instagrams e os Facebooks daqueles que estão no espaço de poder e decisão e começar a questioná-los. E eu comecei a perceber que eles estavam fazendo isso. Teve uma menina que eu conversei que ela estava questionando uma das deputadas aqui de Brasília e eu fiquei muito orgulhosa. Então, assim, nós acreditamos que é a sementinha. O nosso objetivo é plantar a sementinha.
E depois de tanto conteúdo bacana, agora a gente vai para o nosso bloco de indicações. o caleidoscópio. Nesse bloco, para você que chegou aqui no Olhares Agora, esse é o momento que nós pedimos para as nossas convidadas para que possam indicar os canais onde podemos encontrar os seus trabalhos e também algum conteúdo que tenha relação com o episódio que nós gravamos hoje. Letícia, pode começar?
Posso sim. Hoje eu quero indicar para as nossas ouvintes um documentário que está disponível na Netflix chamado Virando a Mesa do Poder. É bem interessante que ele mostra os bastidores de campanhas de mulheres que foram organizadas nos Estados Unidos e que elas juntas se mobilizaram e trocaram experiências de campanha e participaram desse processo, né, de enfrentamento ali de uma eleição, trocando experiências e vitórias e, enfim, frustrações. É bem interessante. Em relação a estudos, eu vou indicar a pesquisa que a gente fez em parceria com o Projeto Me Farei Ouvir. Como eu falei mais tarde, né, foi uma pesquisa onde nós entrevistamos 4.111 mulheres de todos os estados do país. Essa pesquisa, o relatório completo, está disponível no site do Me Farei Ouvir. Eu vou citar aqui para vocês, é www.mefareiouvir.com.br/pesquisa. Além disso, para as mulheres que estão querendo se candidatar, que estão dispostas ou que querem saber um pouco mais sobre política, temos o nosso manual Campanha de Mulher, que nós lançamos em 2019, gratuito. Para acessar, basta entrar em bit.ly/elasmanual. É isso.
Débora, o que você tem para indicar para a gente?
Bom, além das nossas redes sociais do Elas Pedem Vista, www.elaspedemvista.com.br e @elaspedemvista lá no Instagram, eu quero indicar o filme As Sufragistas, que eu acho que é super válido a gente conhecer um pouquinho da nossa história, até para pavimentar eventual campanha política, defender nossos direitos. Quero recomendar também o documentário A Juíza, um documentário super interessante, que conta a trajetória da vida da ministra da Suprema Corte norte-americana, Ruth Ginsburg. Ela foi protagonista de muitas mudanças de leis e entendimentos jurisprudenciais dos Estados Unidos. O site Participa Mulher, uma iniciativa do TSE interessantíssima, relativa. É um espaço dedicado à história e a estatísticas femininas, um pouquinho da legislação. Eu acho que vale super a pena o acesso. E aproveitando, se você quiser saber um pouquinho da história e da compreensão dos direitos políticos das mulheres, vou recomendar um artigo meu que chama Direitos Políticos das Mulheres, Garantia Formal versus Garantia Material. Ele está no Jota, é só você dar um Google e acessar.
Certinho, a gente também vai deixar todos os links aqui.
Sim, eu esqueci de comentar, mas o nosso Instagram é @elasnopoderbr. Segue a gente lá. Tem muito conteúdo também, notícias, enfim, entrevistas, uma série de conteúdo sobre mulheres na política.
Gabi, o que você tem para indicar?
Então, eu estou viciada em um podcast. É uma atuação de mulheres na política, só que não são mulheres donas de mandato. São quatro jornalistas que fazem o podcast do G1, que é o Papo de Política. E ali elas comentam o cenário político atual, elas comentam sobre presidência, sobre congresso, sobre arranjos, governadores, economia. É um podcast muito interessante, ele é semanal e feito por quatro mulheres. E também quero indicar o livro Feminismo e Política, uma introdução da professora Flávia Biroli com o professor Luiz Felipe Miguel, que eles falam um pouco da teoria feminista e o impacto político desde os anos 80. Ah, e nossas redes sociais é @cafecompoliticadf.
E por último, eu vou indicar um podcast, como sempre, gosto de indicar podcast, e eu vou indicar um podcast do Maria Vai com as Outras, com Elas do Poder, que nesse dia que a gente está gravando, foi exatamente o dia que ele foi ao ar. E é muito bom trazer esse episódio aqui como indicação, porque a gente fortalece o trabalho de mulheres que trabalham com política, fortalece o trabalho de mulheres podcasters que estão falando sobre política esse ano. Gente, é isso. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, a disponibilidade. Para quem não sabe, esse episódio está terminando de ser gravado às 11 horas, depois de 2 horas e meia de trânsito. Queria agradecer a vocês também pelo trabalho de vocês e pela disponibilidade aqui para a gente construir esse episódio tão bacana.
Eu que quero agradecer o convite, não só para participar do episódio, como também para escrever na coluna. Leiam minha coluna, que tá lá no Olhares Podcast, Mulheres na Política.
Eu quero agradecer o convite e fazer um convite também para as mulheres filiadas. Se candidatem, vamos meter a cara, não tem cadeira vazia, gente, vamos ocupar esse espaço. E é isso aí.
Quero agradecer o convite, a oportunidade. Foi uma honra dividir a gravação desse primeiro podcast da minha vida com mulheres tão inspiradoras e que compartilham comigo o propósito da ampliação da participação das mulheres na política. E fica aqui uma recomendação para aquelas mulheres que querem se candidatar. Atenção, gente, ao calendário eleitoral, atenção ao período da pré-campanha. É importante você conhecer as regras, então busque informação e arrasem, porque a gente pode tudo.
E eu também queria agradecer a você, ouvinte, que escutou o nosso episódio até aqui. Muito obrigada. A gente faz com muito carinho e dedicação. E se você gostou desse episódio, compartilha o nosso projeto. Indica para sua amiga, para sua tia, para sua vizinha, colega de trabalho. A gente está em todas as redes como Olhares Podcast. Nosso site é olharespodcast.com.br. E você pode escutar os nossos episódios no Spotify, no iTunes, Google, no Deezer e nosso site. Nosso podcast é quinzenal, às quintas-feiras. Acesse o nosso site, assine o nosso feed e vem ver o mundo de um jeito diferente.
Olhares Podcast,
só de ouvir,
dá pra ver que é diferente.
Obrigada, galera.
Esse podcast é uma produção Caleidoscópio Digital.